As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Boas notícias no Médio Tejo. Não houve registro para qualquer infecção Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Cenário que se repete pela segunda vez dentro dos últimos 4 dias. Desta forma, o número total de contágios continua fixado em 12.884, dos quais 29 estão ainda em curso. 12.477 pessoas já tiveram alta desta doença, a lamentar 378 óbitos associados à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como conselho com maior número de infecções ativas, no total de 9, seguindo-se Abrantes com 8 e Tomar e Torres Novas, ambos com 4. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.027 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar, 2.503 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 4 infecções ativas. Torres Novas, 1.994 casos, 1.930 recuperações, 60 mortes, 4 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.105 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, não têm infecções ativas. Alcanena, 1.023 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, também não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 267 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 1 infecção ativa. Sardual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas. É já neste sábado, 15 de maio, que termina o prazo concedido pelo Governo para a limpeza de terrenos, medida preventiva contra a ocorrência de incêndios rurais florestais. Nesse sentido, os proprietários de parcelas confinantes a edifícios em espaços rurais que ainda não procederam à gestão de combustível, entenda-se limpeza, deverão fazê-lo o quanto antes. Refira-se que a lei prevê contraordenações para os incumprimentos. Para pessoas singulares, estão previstas coimas entre os 280 e os 10 mil euros, valores que aumentam se tiverem em consideração pessoas coletivas, neste caso de 3 mil a 120 mil euros. Recorde que foi publicado em Diário da República o despacho que identifica as 1.002 freguesias prioritárias para a fiscalização da limpeza de terrenos. No que a Tomar diz respeito, estão identificadas a Ceiceira, Olalhas, Sabacheira, além de Ribeira Pedreira, Casais Alviubeira e Serra Junceira. Desta forma, estão estabelecidos prazos para efeitos de fiscalização. Entre 16 de maio e 30 de junho, os terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais, numa faixa de 50 metros, e os aglomerados populacionais, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários em espaços florestais, aqui numa faixa de 100 metros. Entre 1 e 30 de junho, nas redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta e alta tensão, numa faixa de 10 metros para cada um dos lados, bem como nas linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão e na rede de transporte de gás natural, numa faixa de 7 metros para cada um dos lados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inês dos Santos Costa, secretária de Estado do Ambiente, foi questionada por Hugo Costa, deputado do PS eleito por Santarém para a Assembleia da República, sobre os constantes episódios de poluição no Navão, à altura em que o Tumarense não deixou de reforçar o descontentamento da população e apelou à urgência na resolução do problema, recordando os investimentos que estão em carteira. Inês dos Santos Costa garantiu que têm sido aplicadas contra-ordenações, mas não especificou quantas e a quem, não deixando também de adiantar foram emitidas novas licenças a empresas com condições mais exigentes de descargas.
Realmente este é um sistema que tem sido alvo de acompanhamento das entidades fiscalizadoras. As contraordenações têm vindo a ser aplicadas. Emitiu-se novas licenças com condições de descarga mais exigentes e isso teve efetivamente um efeito positivo na melhoria das massas de água. tal como atestam as monitorizações feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente é essa que tem estado em colaboração próxima com os municípios, mas também com a TEJ Ambiente, que tem um ano de vida, e o CEPNA, para fazer este trabalho de proximidade, para detectar estes incumprimentos e resolver problemas na rede de drenagem. Quer Orém, quer Tomar, apresentaram planos de investimentos para aumentar a taxa de cobertura desta drenagem. O SEMAS de Tomar, em particular, desenvolveu já empreitadas específicas para este efeito. E, obviamente, é de extrema importância o apoio que o REACT vai dar, quer do ponto de vista do Mabão, quer do ponto de vista do Alviela. É cerca de um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. E é também muito importante que a TEJ Ambiente rapidamente execute os investimentos que tem previstos e apoiados no âmbito do POCUR. Estamos a falar de cerca de 17 milhões de investimentos.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem suspeito da prática dos crimes de violação e de violência doméstica, ocorridos precisamente na zona de Leiria. A vítima, com 27 anos de idade, terá sido sujeita a agressões físicas e psicológicas, bem como a atos sexuais de relevo, pelo companheiro com quem coabitava desde há 4 meses, refere um esclarecimento da PJ remetido para a nossa redação. Após o conhecimento dos factos ocorridos na madrugada do recente 8 de maio, foram desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram à detenção do indivíduo. O arguido, de 22 anos de idade e ajudante de camionista, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web. A primeira a informar.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata de Tomar indicou Carlos Rafael Pereira como candidato à União de Freguesias de Madalena e Bezelga. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, a Comissão Política Conselhia refere que o cabeça de lista, de 44 anos, residente no Passo da Comenda, trabalha como farmacêutico na farmácia de casais da Igreja, a Sentis, Torres Novas, uma atividade que lhe permite acompanhar de perto as pessoas da freguesia de Madalena e Bezelga. O candidato do PSD lidera uma equipa representativa de todo o território da União de Freguesias, com provas dadas pelo seu envolvimento na comunidade, unidos pela vontade de cuidar da Madalena e Bezelga. Reforça o mesmo texto.
Autárquicas 2021 estão em ar.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, está em final de funções. Este é o terceiro e último mandato autárquico que a eleita do Partido Socialista está a cumprir e, como determina a lei, está impedida de se recandidatar. Em jeito de balanço a estes 12 anos, a ERTE falou com Fernanda Aceiceira e quis perceber se na vida política também há espaço e tempo para cultivar amizades, mesmo tendo em consideração a obrigatoriedade de decidir. E as decisões nem sempre agradam a tudo e a todos. Fernanda Aceiceira falou de um exercício de funções solitário e por vezes não compreendido, confessando que, na verdade, tem muitos conhecidos, mas poucos amigos que considere como verdadeiros.
Pergunta difícil, realmente. Pergunta difícil. Eu, ainda hoje, quando me dirigia para esta entrevista, eu vinha com essa reflexão. A quantidade de decisões que as nossas cabeças e que nós, pessoas autárquicas, temos que tomar. As pessoas não têm a percepção da quantidade de decisões que têm que ser tomadas. E nem tudo depende exclusivamente de nós, porque nós fazemos parte de uma organização, nós lideramos uma organização que também é constituída por pessoas e por isso e trabalhamos em equipas e por isso as equipas também têm todo o seu contributo para que tudo possa correr melhor ou tudo possa correr menos bem. E há toda esta articulação, esta colaboração que uma organização, obviamente, como é uma autarquia, como a Câmara Municipal, tem necessariamente que ter. É um exercício de funções, por vezes, solitário, por vezes não compreendido. Este cargo é um cargo muito escrutinado, é verdade. Mas isso é bom. É bom porque as pessoas sabem o que é que nós fazemos, com toda a transparência, e não há nenhum processo que não seja transparente, não há nenhuma pergunta sobre um assunto que não seja respondido. Não há assuntos que, se as pessoas perguntarem pelo seu ponto de situação, que não seja transmitido. É tudo muito objetivo, muito transparente. Mas é solitário, por vezes, porque as decisões têm que ser tomadas, por vezes ouvimos a opinião, às vezes não são concordantes, mas as decisões têm que ser tomadas, não se pode ficar ali muito tempo com indecisões ou com indefinições. E, portanto, tem que se avançar e tem que haver, realmente a responsabilidade de se assumir as decisões que se tomam. Esta dedicação não deixa muito tempo livre para a área mais social, mais do convívio, que é importante também. E isso faz falta. E eu tenho sentido essa falta, é verdade. Porque este equilíbrio não tem sido fácil, porque os problemas envolvem-nos de manhã à noite. Não temos um dia igual ao dia anterior. Eu tive aqui 12 anos, tenho essa percepção, não há rotina. E qualquer dia destes 12 anos foi diferente de todos os outros. É realmente impressionante e é algo que não se esquece. Marca realmente a vida, o exercício destas funções. Eu tenho realmente muitos conhecidos. Também passei na Assembleia da República e como Presidente de Câmara, portanto tenho muitos conhecidos. Mas reconheço que amigos tenho poucos. Que o sinta realmente como verdadeiros amigos, tem poucos.
Ainda não foi desta que foi apresentada uma solução objetiva para resolver os problemas associados ao Ecoparque do Relvão, na Chamusca, sendo que está em causa o transporte de algumas das matérias mais perigosas de Portugal, tratadas precisamente na citada estrutura. Transporte esse feito pelas ruas da vila, com perigo para a saúde pública, assim como para a normalidade da circulação rodoviária. Duarte Marques, deputado do PSD eleito por Santarém, questionou o Ministério do Ambiente sobre a possibilidade de utilizar o Fundo Ambiental para financiar as obras necessárias.
Sr. Ministro, ainda bem que está aqui mesmo ao meu lado, que é mais fácil. Na última audição foi que questionei sobre a possibilidade de usar o Fundo Ambiental para ajudar a resolver o problema de tráfego no acesso ao Ecoparque do Relvão, como o deputado do PS já falou, e acho que qualquer pessoa de bom senso falará. O Sr. Ministro disse que desconhecia qualquer impacto no tráfego e no trânsito, nos problemas causados naquela região. Eu trago-lhe aqui só um pequeno exemplo, são 10 segundos. Se o Sr. Ministro tiver a oportunidade de ver, até vou pôr aqui o som para o Sr. Ministro ouvir melhor. Isto é assim todos os dias, Sr. Ministro. Caminhões, 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 caminhões. E não sei se o Sr. Ministro sabe, não há comboio na Chamusca. O Sr. Ministro já disse várias vezes que os resíduos que vêm lá de cima, do Norte, vêm de comboio até à Chamusca, mas não há comboio na Chamusca, infelizmente. Eles vêm de comboio até algum lado, depois vão de caminhão. E bem, a Chamusca é o local certo para receber esses resíduos. O problema é que o país, vários governos, falharam à Chamusca a resolver o problema do acesso. E aquela gente tem que ser compensada por isto. E, portanto, Sr. Ministro, o Fundo Ambiental serve para imensa coisa. Se não servir para ajudar o Ministro das Infraestruturas a resolver aquele problema, vai servir para quê? É o sítio do país que recebe os resíduos mais perigosos de toda a gente. Temos que encontrar uma solução. E, portanto, o Sr. Ministro, a partir de hoje, não pode dizer que não conhece o problema do tráfico. É um assunto que se tem que resolver. E, Sr. Ministro, eu tinha muito mais assuntos para lhe falar sobre o nosso distrito de Santarém em questões ambientais. Mas este é o mais justo. É a situação mais injusta que acontece. E não é por acaso que todos os partidos aqui vêm e falam disto. E é uma Câmara comunista, como se calhar via socialista, foi sempre comunista, mas agora é socialista e há de continuar a ser por aí perto. Tem aqui uma oportunidade, tem um envelope financeiro para ajudar a resolver. Eu não estou a pedir que pague a fatura toda, mas que pelo menos que ajude a resolver o assunto e a ser justo com estas pessoas.
Na resposta ao Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse que compreendia a situação, mas que o Fundo Ambiental não tem essa função. Não ficou, nesse sentido, qualquer solução à vista para este problema que se arrasta desde há vários anos.
Conhecia bem a ponte que me mostrou, e não quer dizer que não agradeça tê-lo mostrado outra vez. O fundamental não pode existir para pagar estradas, não pode mesmo. Eu não estou aqui a dizer que o problema não é um problema, é certamente, não estou aqui a dizer que não é fundamental encontrar fundos para, sobretudo, penso eu, a substituição daquela ponte, mas, o que diria o Sr. Deputado Bruno Coimbra, se o Fundo Ambiental fosse utilizado para pagar uma estrada.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
A pré-campanha para as eleições autárquicas já teve o seu início e, para ajudar os ouvintes, fazemos uma breve caracterização dos partidos e coligações concorrentes. No caso do Chega, é um partido que visa combater o sistema democrático, é formado por elementos que já estiveram em vários partidos e, através dos erros e omissões da democracia, tenta atrair os desiludidos da política. Em Tomar, recorreu a um mediático ambientalista para a Assembleia Municipal, mas se adotar o estilo nacional, o partido tentará aparecer como o salvador do concelho. Depois, o CDS foi o que mais teriu à sociedade, estabeleceu acordos com o PPM e o PT e avançou com o notável independente à liderança da Câmara. Com esta abertura, é provável que o partido consiga melhorar a sua votação face aos resultados obtidos nas últimas autárquicas. Quanto ao PSD, tentou imitar os socialistas e apostou numa mulher resiliente e experiente para dirigir a equipa à Câmara, mas há a percepção que o partido se fechou na sua concha, pois não integrou os militantes da corrente opositora que disputaram as eleições internas. Ora, um partido que não aproveita os militantes, não rentabiliza os seus vereadores e não faz alianças com outras forças partidárias, está a adotar uma estratégia redutora que poderá comprometer as suas ambições eleitorais. Em relação ao PS, tem dois cabeças de lista robustos e persuasivos, tanto à Câmara como à Assembleia. Mas, apesar do partido se rir pouco à sociedade, do Conselho estar a perder população, da poluição do Rio Navão e do imbróglio da Tejo Ambiente, os socialistas até poderão vencer as próximas eleições, graças aos trunfos das empresas criadas, Burger King, Bricomarché e Loja da Floresta, e também das empresas a desbloquear, Estalagem Santaria e FM Patex, Raudi e Aldi. Relativamente à CDU, deverá indicar um histórico e coerente militante à Câmara e, apesar da matriz ideológica estar a perder fogo no país, aqui poderá melhorar o seu score eleitoral devido às práticas vacilantes do Centrão Navantino. Por fim, o Bloco de Esquerda escolheu um repetente e esforçado candidato à Câmara, mas esta força partidária terá mais dificuldade em afirmar-se em Tomar do que nas grandes cidades, pois é considerada muito urbana e mais ligada à população jovem e politizada. Em resumo, a grande abstenção previsível para as eleições não beneficiará nenhum partido ou coligação, já que todos perderão com o desinteresse da política e o afastamento do sufrágio por parte dos tomarenses.
Rádio Web, informação.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.